Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Ciência do Comportamento Alimentar, organizado por Marli Alvarenga, Liane Darras e César Moraes. É uma obra de referência interdisciplinar publicada pela Manoli em 2021. Em vez de tratar a alimentação apenas como cálculo de nutrientes ou prescrição dietética, o livro situa o ato de comer como comportamento, uma ação influenciada por necessidades biológicas, aprendizagem, contextos sociais, processos psicológicos e práticas culturais. Seus 15 capítulos percorrem fundamentos da psicologia e da ciência do comportamento, definições e formas de investigar o comportamento alimentar, razões das escolhas alimentares e abordagens para a mudança comportamental. Também incluem psicologia social, julgamento e decisão, economia comportamental, experimentação e análise do comportamento, a presença de temas como restrição alimentar, adição à comida, obesidade e contrastes entre comer tradicional e moderno, amplia a discussão para problemas e transformações contemporâneas. O propósito central não é oferecer uma solução única para a alimentação, mas criar linguagem comum entre nutrição, psicologia e campos correlatos, permitindo analisar por que as pessoas comem o que comem e como intervenções podem ser formuladas com maior precisão. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o ato de comer é tratado como comportamento, não apenas como consumo de nutrientes. Uma distinção estruturante do livro está entre alimentação e nutrição. A nutrição pode examinar a composição dos alimentos, as necessidades fisiológicas e seus efeitos no organismo. Alimentação, porém, inclui procurar, escolher, preparar, compartilhar, recusar e consumir comida em circunstâncias concretas, ao priorizar o comportamento alimentar. A obra desloca perguntas simplificadoras, como qual alimento seria ideal, para questões mais informativas em que condições alguém come, quais consequências mantém determinado padrão e que fatores tornam uma escolha mais provável. Esse enquadramento é importante porque uma recomendação nutricional pode ser tecnicamente adequada e ainda assim não se converter em prática regular. Rotina, acesso, preferências aprendidas, sinais ambientais, companhia e expectativas podem favorecer ou dificultar sua realização. Os capítulos iniciais dedicados à psicologia, ao conceito de comportamento e à operacionalização do comportamento alimentar fornecem uma base para tornar esses fenômenos observáveis e investigáveis. Operacionalizar não significa reduzir a experiência humana a números, mas definir com clareza o que está sendo estudado, como frequência de refeições, contexto de consumo ou padrões de escolha. Assim, o livro sustenta que entender o comer exige conectar processos biológicos a ações situadas no ambiente social e material. Em segundo lugar, as escolhas alimentares resultam da interação entre motivos, ambiente e aprendizagem, ao abordar por que comemos o que comemos. A obra evita atribuir as escolhas a uma causa isolada, como fome, força de vontade ou informação nutricional. A necessidade de energia é relevante, mas não explica sozinha a preferência por certos alimentos, o tamanho das porções, a repetição de hábitos ou a mudança de escolhas em ocasiões sociais. O comportamento alimentar se forma na interação entre características do indivíduo e contingências do ambiente. Experiências anteriores podem associar alimentos a prazer, conforto, celebração, praticidade ou saciedade. Ao mesmo tempo, disponibilidade, preço, conveniência, publicidade e organização dos espaços influenciam quais opções são percebidas e selecionadas. Essa perspectiva ajuda a compreender por que saber sobre saúde não garante uma mudança sustentada. Informação é apenas um entre vários determinantes e pode perder força diante de rotinas aceleradas ou de ambientes que tornam determinadas escolhas mais fáceis e salientes. O valor analítico do livro está em reunir modelos e conceitos que permitem descrever essas influências sem transformar o indivíduo em único responsável pelo resultado. Para profissionais, a consequência prática é avaliar padrões reais de vida antes de propor mudanças e identificar situações recorrentes. Obstáculos e consequências pode ser mais útil do que ampliar listas de proibições ou recomendações genéricas. Em terceiro lugar, normas sociais. Julgamento e decisão explicam a dimensão coletiva do comer. A alimentação é também uma prática social. e o livro dedica espaço específico às normas sociais e às teorias aplicadas à comida. Normas podem comunicar o que um grupo considera usual, aceitável ou esperado em uma situação. Elas influenciam desde horários e formas de servir até percepções sobre quantidade, adequação e identidade alimentar. Desse modo, escolhas aparentemente individuais podem ser moduladas pela presença de outras pessoas, por hábitos familiares e por convenções culturais. A discussão sobre julgamento, decisão e escolha complementa esse ponto ao indicar que decidir o que comer não é um processo totalmente deliberado e estável. Pessoas lidam com opções, sinais, preferências e restrições de tempo, frequentemente em contextos de atenção limitada. Uma escolha pode variar conforme a apresentação do alimento, a ordem das alternativas ou o significado atribuído à ocasião. O capítulo sobre experimentos com influências sociais reforça a importância de investigar essas relações de forma controlada, sem presumir que relatos pessoais revelem todos os mecanismos envolvidos. Para a prática em nutrição e saúde, essa abordagem recomenda cautela diante de explicações moralizantes. Em vez de interpretar toda a divergência entre intenção e comportamento como falha pessoal, torna-se possível examinar como regras sociais. Contextos de decisão e padrões compartilhados participam da conduta alimentar. Em quarto lugar, economia comportamental e análise do comportamento ampliam as estratégias de mudança. Os capítulos sobre economia comportamental. Análise do comportamento aplicada à alimentação e trabalho com mudança comportamental aproximam a discussão teórica de problemas de intervenção. A economia comportamental chama atenção para o modo como decisões cotidianas são afetadas por conveniência, custos imediatos, disposição das opções e recompensas percebidas. Seu interesse nesse contexto não é definir escolhas como irracionais, mas entender por que consequências próximas podem ter mais peso que benefícios distantes. Uma opção rápida, disponível e agradável pode prevalecer mesmo quando a pessoa valoriza objetivos de saúde de longo prazo. A análise do comportamento acrescenta instrumentos para examinar antecedentes e consequências, o que costuma ocorrer antes de uma conduta alimentar, o que acontece depois e como esse encadeamento contribui para sua repetição. Essa leitura é particularmente útil para formular metas específicas e acompanháveis, em lugar de intenções vagas, mudança de comportamento. Conforme o escopo apresentado pelo livro, envolve avaliar condições que sustentam o padrão atual e modificar gradualmente relações relevantes, não apenas transmitir conhecimento. A obra não sugere uma técnica universal, pois diferentes comportamentos podem responder a determinantes distintos. Sua contribuição é oferecer arcabouços para desenhar intervenções mais coerentes com um problema definido, considerando pessoa, ambiente, contexto social e viabilidade concreta das ações propostas. Por último, restrição, obesidade e transformações do comer exigem análise sem reducionismos. Ao incluir problemas do comportamento alimentar, como restrição, adição à comida e obesidade, e ao discutir o comer tradicional e moderno, o livro conecta fundamentos científicos a debates sensíveis da atualidade. Esses temas pedem precisão conceitual porque envolvem experiências heterogêneas, fatores sociais e possíveis repercussões para a saúde. A presença deles em uma obra de ciência do comportamento sinaliza que não podem ser explicados apenas por traços individuais ou por uma divisão simples entre escolhas corretas e incorretas. Restrição alimentar, por exemplo, pode assumir significados e funções diferentes conforme o contexto e merece avaliação cuidadosa. A obesidade, por sua vez, não se resume a um comportamento isolado, pois se relaciona a múltiplos determinantes que ultrapassam o momento da refeição. A discussão sobre formas tradicionais e modernas de comer permite observar mudanças em ritmos de vida, processamento, oferta de alimentos e modos de sociabilidade, sem pressupor que toda tradição seja homogênea ou que toda inovação tenha o mesmo efeito. Esse recorte é valioso para evitar prescrições descontextualizadas. Ele convida o leitor a considerar como sistemas alimentares e normas culturais transformam oportunidades e desafios cotidianos. Em consequência, intervenções responsáveis precisam combinar conhecimento científico, escuta do contexto e atenção à complexidade dos objetivos de cada pessoa. Em conclusão, Ciência do comportamento alimentar é especialmente indicado para estudantes, nutricionistas, psicólogos, pesquisadores e demais profissionais de saúde que precisam compreender a alimentação para além de nutrientes, calorias e recomendações padronizadas. Também pode interessar a leitores com formação prévia que desejem conhecer os fundamentos científicos usados para investigar escolhas, hábitos e mudanças alimentares. Seu principal benefício intelectual é organizar um campo inevitavelmente plural. O livro articula psicologia, nutrição, influências sociais, análise do comportamento, decisão e economia comportamental, sem apresentar uma única disciplina como explicação suficiente. Na prática, essa integração ajuda a qualificar avaliações e intervenções, pois direciona a atenção para contextos, antecedentes, consequências, normas e barreiras reais, e não somente para a intenção declarada de comer melhor. A obra se diferencia de manuais de dieta e de textos exclusivamente biomédicos, por tratar a alimentação como comportamento situado, atravessado por ambiente, cultura e relações sociais. Diferencia-se igualmente de introduções genéricas à psicologia por aplicar conceitos e métodos diretamente aos desafios do comer. A organização em capítulos, que vai dos fundamentos conceituais aos problemas contemporâneos, favorece tanto a consulta acadêmica quanto o uso profissional. Não substitui formação clínica nem oferece respostas automáticas para questões complexas, mas fornece vocabulário e critérios para formular perguntas melhores. Esse é seu traço distintivo, transformar um tema frequentemente simplificado em objeto de análise multidimensional, com atenção simultânea à ciência, ao contexto e às possibilidades concretas de mudança. Se você quiser apoiar Marley Alvarenga, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!